Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso YouTube. Eu sou o Douglas Quadros e tô compartilhando o nosso Twitch aí, porque, né, eu sou um cara muito aberto. Pronto, agora sim, compartilhando a tela certa.
Alguém pode avisar no chat se o som do Doug tá saindo hoje pra gente não fazer aqui?
Não, mas eu conferi antes aqui. Eu conferi a minha faixa de áudio, tá subindo e descendo, então tá tudo certo. Mas se o chat puder dar um double check aí, eu agradeço também. É, pra dar um contexto aí pra quem não entende o que tá acontecendo, né? A gente gravou semana passada, né, cara? Acho que uma hora? Não, foi uns 20 minutos. Foi uns 20 minutos.
Acho que não chegou tudo isso, porque a gente tava na introdução ainda.
É, mas às vezes a nossa introdução...
Foi uma introdução longa, mas...
Tá, beleza.
Graças a Deus a gente não tinha gravado uma hora inteira, já pensou?
Blueberry falou que tá sim. Então, beleza. Bom, gente, hoje nós... nos reunimos aqui na nossa taverna da Nunta Garela para falar sobre um tema que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se narrar para um jogador que já é experiente. E eu vou explicar o porquê depois, né? E para isso a gente trouxe essa aqui, a galerinha de Floripa, né? Faltou só o James aqui embaixo, eu tava pensando agora, né, cara?
Pois é, né? Quase que dava para ser ao vivo.
Olha só, trouxemos aqui com a gente Antônio Guizzo. Se apresenta para quem não te conhece aí da nossa audiência, por favor, Antônio.
Oi, gente, eu sou o Guizzo, eu crio conteúdo de RPG na internet, no canal Guizzo 26. Já mestrei Horda, já mestrei Cthulhu, já mestrei... Brutal, já mestrei várias coisinhas, tá vindo outras campanhas e outros sistemas. E mestre no meu universo próprio, Despertar da Escuridão, que tá aí fomentando. Então, se você quer conhecer meu conteúdo, é só pesquisar no YouTube Despertar da Escuridão, você vai achar minhas campanhas. Muito obrigado pelo convite, gente. Uma honra falar com vocês.
Muito bom, muito bom. Temos que marcar um dia pra falar sobre o teu cenário, né? Propósito. Marcar aí, falar específico, né? Mas vamos lá, então. Então, pô, vou explicar de onde surgiu essa minha ideia aqui, Karina, antes que tu me questione, né? Porque é o seguinte, eu tive uma narrativa que eu fiz esses dias para um grupo de iniciantes, e eu fiz uma coisa que o Raul falou para mim, que o Raul vive falando. Quando são iniciantes, clichê. O clichê funciona muito bem. O problema é quando não é. Quando os jogadores não são iniciantes, quando o cara já tem, sei lá, 14 anos de jogatina e gosta de fazer um lamen com pernas e braços que usa uma espada e luta pela justiça da espaguete voador, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Não que isso seja um problema, Douglas não aceita jogadores experientes nessa mesa. Não, nada a ver. Eu acho que é um desafio no sentido de... é um desafio bom. Sabe? É uma coisa que a gente tem que queimar um pouco do neurônio, né? Sai daquele clichê, sai de fazer simplesmente uma porta que, sei lá, precisa de uma chave, e sim, precisa de mais outras coisas, às vezes um enigma, às vezes alguma coisa do gênero pra abrir. Fazer um desafio, realmente, né? Mas não só puzzles que eu tô falando, né? Mas, em português, não só quebra-cabeças, né, pros jogadores, mas também equilibrar o que, que é um combate, o que, que precisa ser combatido, o que, que não precisa ser combatido. Porque quando tu tá falando pra um jogador iniciante, tu bota um dragão na frente dele, ele é nível 1, pela maioria das vezes eles vão tentar fugir. Às vezes o jogador que não é iniciante, ele vai falar assim: meu combo aguenta. E tu não queria que ele aguentasse, tu não queria que eles combatessem. Às vezes o desafio era conversar com o dragão, às vezes o desafio era fugir do dragão. Às vezes o desafio era combater o dragão e eles tinham que ter alguma coisa especial. Mas o jogador que é experiente, às vezes ele fala: ah, vai dar. Enfim, é basicamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quando que a gente realmente tem que fazer desafios, né? Quando que o RPG tem que ser desafiador o suficiente para fazer aquela pessoa que já é um pouco mais experiente quebrar a cabeça? E a gente realmente não precisa fazer nada tão desafiador e só usar clichê quando a gente tá falando de jogadores novatos? É mais ou menos por aí que surgiu a minha ideia, né? Mas vamos começar, então... com o nosso estreante aqui, né? Primeira vez no nosso podcast. E aí, cara, me fala, o que que tu acha? Desafio para os jogadores, vai lá.
Você tava falando disso, eu até fiz que não com a cabeça, porque eu nesse, desde 2021 que eu tô mestrando em live, minha primeira live de RPG foi pra o pessoal só aqui de Floripa, inclusive, que nunca tinha tido contato assim com muito RPG, acompanhava uns RPGs pingados e não tinha experiência. Eu botava uma ameaça na frente deles e eles falavam, bora pra cima da ameaça. Não tinha essa mentalidade de fugir e eu tive que adaptar muita coisa, porque senão
ia dar ruim.
Na primeira sessão eles estavam morrendo, sendo que eles sabiam que eles tinham que fugir, porque foi uma recomendação do superior. Mas eu gosto de pensar sempre, hoje eu mestro mais para pessoas mais experientes, né, que já estão no cenário, que já produzem conteúdo da RPG, mas teve uma das minhas mesas que eu mestrei para esse meio termo. Que eu digo, tinha jogadores muito experientes, como a própria Bel e a Alice, que estão aí no chat, como jogadores que eram mais novatos, que não tinham aquela malícia, aquela maldade que a gente brinca, né? E um dos maiores exemplos que inclusive ficam bravos comigo é que eu sou um mestre que eu sempre faço enigma, eu sempre faço ARG pré-campanha e dentro da campanha. Só que a Bel e a Alice são monstruosas resolvendo enigma e elas são macacaveia. O que que eu fiz? Eu não deixei um enigma mais difícil pra elas, que cada um tinha o seu, porque senão elas iam rapar todos os enigmas de todos os players rapidaço. Mas eu deixei um enigma mais trabalhoso pra elas, elas terem que se dedicar mais. Não era muito mais difícil, mas era trabalhoso. Eu acho que um jogador, ele quer ralar, ele quer sentir que ele tá conquistando aquilo pelo trabalho dele, pelas ideias dele. E é o que eu procuro buscar nas minhas mesas, assim. A sensação de um dever cumprido pros jogadores, sabe?
Uhum. Sei bem como é que é. E tipo, eu acho legal porque eu tinha um mestre que ele fazia os enigmas... Eu tenho certeza que ele mudava o resultado pra gente nunca conseguir resolver. Eu tenho certeza disso. É impossível. Mas eu tinha um mestre que ele fazia enigmas que a gente não conseguia. Tá certo, eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos. Uma mentalidade completamente diferente. Mas eu acho que isso não é bom, sabe? Eu acho que o mestre falhou. Eu me sinto falhando quando os jogadores não conseguem resolver o meu enigma. Eu não tô dizendo que o cara tem que resolver... assim, mas pô, o cara passou uma sessão, duas, três sessões, quatro sessões e o cara não conseguiu resolver, é porque tu fez alguma coisa muito errada, sabe? E se tu não quiser botar pista pra ele, começa a ficar pior ainda, porque daí às vezes toda uma parte da aventura que ia ser muito interessante, às vezes é pouco explorada, exatamente porque o enigma ele foi exagerado, né? Claro, como eu disse, eu ainda prefiro um enigma que me desafie do que um enigma que eu resolva, sabe, tipo, facinho. Mas eu tenho um problema, né? A gente tá falando de desafios, não necessariamente de enigmas, mas os enigmas fazem parte dos desafios. Mas tem um problema que eu tenho com enigmas que eu queria saber de vocês, o que vocês acham. Principalmente a Karina, que tá mais quietinha aí. Porque no RPG a gente tem um grande problema, que é a inteligência do personagem e a inteligência do jogador. Porque assim... eu nunca me esqueço que tinha um enigma. Uma vez eu tinha recém lido Hobbit e eu botei o enigma que eles fazem lá na caverna. Esqueci o nome dos personagens, meu Deus do céu. O Gollum e o... Caraca, esqueci o nome do Hobbit.
Bilbo.
Nossa, Jesus amado. E o Bilbo, eles fazem lá os enigmas e tal. E tinha um enigma que eu li lá e falei, pô, que legal, vou botar. E botei. E... um dos jogadores, eu tinha certeza que ele tinha lido Hobbit, porque ele era muito fã de Senhor dos Anéis. E ele sabia a resposta. Mas o personagem dele tinha menos 2 de inteligência. Estavam jogando D&D 3.5, isso significa que ele tinha 7 de inteligência. Então, assim... como faz? O que que tu faria com isso, Karina?
Eu não sei o que que eu faria enquanto mestre, assim. Mas o jogador, ele tem que saber interpretar, né? Ele... uma das formas é tu fazer um teste de inteligência pra ver, sei lá, tô inventando agora, tá? Nunca passei por essa situação. Ah, vai ter que rodar um teste de inteligência pra poder dar palpite.
Tá, mas e daí vem aquela outra máxima. Ah, mas eu tenho 20 de inteligência, então me dá uma dica extra aí. Tá ligado?
É. Sempre tem isso, né? sempre tem isso. Então, é bem complexo, assim, de digerir a diferença entre o que o personagem precisa interpretar, né, o que o personagem faria ou conseguiria fazer diante dessas situações. Eu não sei como é que tu resolveu isso, porque eu não saberia o que fazer com isso, assim. Eu acho que, no máximo, eu deixaria o grupo discutir meio off-topic, e daí o palpite teria que ser a decisão final de quem passou ou tirou, ou quem tem mais inteligência, sabe?
O que eu fiz.
Meio tipo que nem o assassino no Avalon, que é tipo, no final a decisão mesmo é de uma pessoa.
Sim. É, então, o que eu resolvi, a forma como eu resolvi isso foi não deixando ele falar. Né? Eram outros tempos, né? O Douglas hoje em dia é bem menos, é bem mais democrático, mas é... Cara, eu é porque assim, eu falei pra ele, cara, se tu for resolver, vai ser, vocês vão passar e vai ser legal pra ti, mas será que pros outros vai ser? Sabe? E é o que eu penso às vezes, assim. É, eu acho importante quando um grupo é unido o suficiente, que tem um cara que resolve os enigmas, o outro faz um personagem combado pra caramba que gosta de dar porrada, o outro gosta de fazer um personagem mais social, e daí meio que comanda o grupo, e daí sim forma um grupo mais completo. Mas isso não é 100% dos casos, né? A maioria das vezes nós temos uma pessoa que gosta de combar, a outra pessoa que gosta de roleplay, e elas se odeiam. Brincadeira.
Sobre os enigmas em si, tu falou do Hobbit, eu não lembrava dessa cena, e eu não lembro quais são os enigmas, mas eu lembrei porque tu falou. Mas eu fiquei pensando, são duas coisas, tá? O primeiro é um comentário, depois uma pergunta. O comentário é: tem um enigma em Harry Potter, no Harry Potter 1, que a Hermione resolve. E só tem no livro, não tem no filme. E eu já tentei, eu não tentei depois de muito adulta, mas eu tentei resolver ele dos 11 aos 15. Eu nunca entendi como é que ela chegou naquela resposta. E daí tu trouxe o negócio de, roubar o enigma. Eu fiquei pensando, cara, dava muito pra roubar, porque ninguém entendeu como é que ela resolveu. Então, tipo, ninguém sabe a resposta disso. E aí a outra pergunta era, né, a minha pergunta já inicial ia ser, como é que vocês criam os enigmas? Porque eu vou confessar que o único jeito que eu sei de criar enigma é, tipo, parecido com um que eu usei numa sessão que eu mestrei, na Caverna do Dragão, que é, tipo, tem várias opções ali e poderia ser mais de uma opção e tu vai criando dicas por alguma coisa que tá numa lista. Eu não consigo criar muito enigma, por exemplo, de posicionamento, não sei, eu sinto que eu sou bem limitada pra criar puzzles. Tanto que a sala que eu usei lá é uma sala que eu já usei em vários, que é um enigma que o meu amigo produziu pro RPG dele, que ele produziu 10 salas, todas com maneiras diferentes de serem enfrentadas. Só duas eram batalhas, todas as outras eram enigmas, e eu acho o enigma que ele propôs muito redondinho, mas era tipo descobrir qual deus era o deus que regia a sala pelas dicas.
Uhum.
E era em Tormenta, né, os deuses antigos, inclusive. E aí eu acho esse puzzle muito redondinho, já usei mais de uma vez, até porque eu sempre tiro as aventuras meio da cartola, né? Eu sempre fui meio que enfiada assim, tipo, a gente tá aqui, vamos jogar RPG agora. Legal, massa, como é que a gente faz? Mas eu sinto que quando eu tentei produzir puzzle, assim, eu tive muita dificuldade. Então, vale pegar puzzle de outro lugar? Como é que a gente cria puzzles novos? Como é que a gente produz?
Vou o Guizo aí, responde aí, Guizo, pra gente, o que tu acha?
Cara, eu sinceramente, eu sempre gosto de fazer uma parada mais autoral. Eu curto muito isso. Pra quem não sabe, eu acho que vocês mesmos não sabem, a Bel, que tá no chat, a Blueberry, ela escreve o universo comigo, então ela me ajuda muito, ela é muito cabeça nesses enigmas. Mas os dois enigmas que eu fiz até hoje, assim, ela não ajudou nos enigmas, ela participou. E sempre antes das main campanhas do meu universo, eu faço um enigma pré-campanha, que pode ou não dar uma vantagem, pode dar informação. Só antes de continuar, essa que tu tinhas perguntado, como a gente procedia com o jogador sabe, mas o personagem não tem inteligência, etc. Eu acho que os enigmas a gente mexe muito com o player e não com o personagem. Eu penso um pouco assim. Porque não adianta nada tutorar um personagem de inteligência e tu nem se esforçar pra tentar resolver o enigma. Eu acho que o desafio do enigma é muito mais sobre tu sentar e se esforçar para isso, para resolvê-lo. Mas voltando, eu imprimi cartas que liam a sorte. Então eu comprei um baralho de tarô e eu tirei a sorte de todos os jogadores. Então eu tinha uma sorte tirada com a ordem das cartas que eles tinham que descobrir e uma carta com uma profecia para cada um. Eram 9 jogadores. Eu enviei essas cartas pro Brasil inteiro por correio, sem avisar, eu dei um jeito de pegar o endereço. E essas cartas só chegaram envelopadas pro nome dos personagens. E quando chegou a carta de todo mundo, eles deram só um ok. Tipo, eles falaram, ah, chegou um bagulho aqui pro nome do personagem, é pra abrir? Eu falei, espera, abre e tal dia, tal hora, que era pra chegar de todo mundo. Tal dia, tal hora, a live tava online, teve um anúncio, teve um teaser com mais algumas informações e eles começaram a resolver. Tinha toda uma categoria que eles iam resolvendo e eles iam conseguindo informações que depois eles juntaram com as informações que eles tinham na campanha e descobriram algo maior. Mas no próprio desafio do Enigma, eles pegaram informações que eram muito úteis para eles já terem, para os personagens já terem no início dessa história. Então, eu gosto muito de brincar com isso, de criar esse hype. E quando eu criei em campanha, o maior exemplo disso foi do meu personagem, eu acho que o meu personagem meu, assim, que eu escrevi um dos favoritos, que ele é um psicopata que ele joga com as pessoas e ponto. Meio vibe Jogos Mortais, assim, sabe? E a gente tava no arco dele, que ele era introduzido numa clínica psiquiátrica, que era o mapa. Então eu tinha desenvolvido um puzzle pra ele, porque ninguém nunca tinha passado do puzzle dele. Ele falou, ah, vocês têm que ganhar de mim em 3 jogos. Só que ele nunca se preocupou de pensar o segundo e o terceiro jogo, porque todo mundo morria no primeiro. Ele não ia se preocupar com isso. Eles chegaram. E quando eles chegaram, eu virei e falei, gente, amanhã é feriado, a gente jogava os domingos. Amanhã é feriado. Vocês querem jogar até vocês saírem do centro psiquiátrico? Todo mundo olhou pra minha cara e falou, sim, vambora. A gente vai matar isso aí. A sessão ao vivo durou 8 horas. Eles ficaram presos nisso 8 horas. E aí conseguiram, depois, bonitinho. Eles estavam muito irritados, mas foi muito legal a sessão. Tem ao vivo, inclusive, gravado. O primeiro enigma era todo resolvido, peças de xadrez e posições e tal. Beleza. Eles resolveram o primeiro, ele nunca pensou no segundo. Ele fez charada nos jogadores.
Uhum.
Porque ele nunca teve que se preocupar. Então eu gosto muito de pensar no background de quem tá fazendo esse puzzle. De entrar de cabeça no personagem que está fazendo. Então, se eu sou um psicopata, ou se eu sou um maluco que nunca perdeu um jogo, eu não tenho por que me preocupar pro meu segundo jogo, se pro meu primeiro jogo eu já vou ganhar. Entendeu? Então eu sempre parto dessa prerrogativa de tentar entender melhor o que o meu personagem, o que o meu NPC, o que a minha entidade quer passar com esse enigma. É a minha forma de pensar com relação a isso.
Eu na verdade, eu não gosto... Quando eu vou fazer algum enigma, vou ser sincero, para as lives atualmente, principalmente porque quando eu tô narrando, normalmente é muito... que alguém não tá narrando, né? Eu não estava tão preparado assim quanto deveria, mas o que tem me ajudado bastante é o ChatGPT, tá? Vou denunciar aqui a minha tática. O ChatGPT ajuda bastante dessa forma, mas não é tão simples, não é tipo assim, me dá 4 enigmas, vai ser uma merda, não vai funcionar direito, vai ser muito simples. Tem que trabalhar um pouco ali o prompt, mas não é a dica que eu vou dar. E quando eu crio para as mesas principais, eu gosto muito de fazer enigmas que são físicos, né? Mapa e coisas do gênero. Esse aqui, por exemplo, eu escrevi na folha inteirinha, tá? Toda a folha tá escrita, só que ela tava em baixo relevo. Não tinha texto. Eu só escrevi em baixo relevo, escrevi. E daí eu entreguei para eles. Era um templo da terra, então para eles resolver o enigma, eles tinham que ler o pergaminho, né? E daí meio que eles usaram terra pra passar na folha toda, assim, pra revelar os textos. Daí depois eles fizeram com a caneta ali pra ler. Tá? Esse foi, eu acho, que um dos mais fáceis. O que eu fiz pro Templo do Fogo era um pouco mais complexo, né? Já mostrei algumas vezes aqui, que foi este aqui, né? Que eu comprei uma caneta que ela escrevia, que ela escreve normal, só que quando tu passa a caloria, ela apaga. Então eu escrevi toda a mensagem que eu queria escrever pra eles, à mão. Depois eu passei com a outra caneta, tipo, fazendo vários símbolos, assim, que pareciam não significar nada. E quando eles passavam fogo, revelava o texto, que era o que eu queria que eles entendessem, sabe? Então, eu sempre utilizei coisas mais... tem um nome pra isso, eu sempre esqueço, né? Pra ambientar mesmo a galera, né? Eu já fiz outros de outras formas, mas é basicamente isso. Quando eu vou criar uma porta, alguma coisa assim, que tem um enigma, eu costumo sempre ou utilizar algum elemento do cenário, ou então utilizar alguma coisa que o pessoal tá vendo, ou então fazer assim físico na mesa, né? No digital, eu já fiz a cena, né? Então eu peguei o Photoshop, peguei uma... Isso antes de ter IA, né? Engraçado, agora hoje em dia deve ser bem mais fácil. Mas peguei uma cena mais ou menos como eu imaginava, e daí fui colocando elementos e trabalhando no Photoshop. Mas dá um trabalho absurdo, que... Então, assim, depende muito da tua disposição, né? Mas já fiz bastante disso também. Eu acho que essa questão do enigma, como ela deve ser feita ou não, vai muito da disposição do narrador, da disposição dos jogadores, né? Porque tem muito narrador que às vezes se esforça mais do que os jogadores pedem, e tem muitos narradores que se esforçam menos do que os jogadores, né, tipo, deveriam receber, né? E se você estiver jogando uma mesa paga, se o narrador não estiver se esforçando o suficiente, mas vale a pena pensar um pouquinho mais aí sobre a narrativa. Mas enfim, não tô querendo quebrar o esquema de ninguém, não.
Depende muito também do perfil da tua mesa, né? Tu como mestre, tu tem que setar isso e perceber o que os teus jogadores gostam ou não, os trejeitos deles. Inclusive, a gente tava falando de referências, Karina. Um vídeo assim que eu sempre vejo e revejo, que eu gosto muito de ver e me dá muitas inspirações sempre, é o Enigma de Gravity Falls. Que o criador de Gravity Falls fez depois do final da série. É absurdo. Recomendo todo mundo assistir, tem no YouTube, em PTBR, explicando tudo bonitinho. É absurdo o que o criador da série fez. É muito bom. É muito bom. E Gravity Falls é uma série que todos os episódios tem alguma coisinha, tem algum enigma, tem algum trejeito também escondido.
E esse livro é sensacional, absurdo.
Eu tava tentando achar, enquanto você tava falando, Douglas, a carta que eu tinha extra, mas eu acho que foi embora nas mudanças aqui, nas arrumações. Mas depois eu mando pra vocês. Que eu tenho
o Altíssimo ali no chat comentou que ele pega puzzles de vídeos de matemática e física, e exercícios de lógica também ajudam. E eu vou dar uma dica de referência bem board gamezera, assim. Hoje em dia tem muito board game de enigma e de escape. Desde jogos de bolso de escape até jogos grandes. Eu adoro Escape Tales, que é uma linha de board games que tu tem vários finais pra descobrir. Então, assim, é um jogo que tu vai jogar, tu vai descobrir todos os finais, acabou, mas tu vai jogar mais de 12 horas dele, assim, até ele terminar. E eu gosto muito dessas linhas. Eu era muito cética a jogos que tu vai jogar uma vez só. E depois que comecei a jogar esses de escape, eu passei a amar, assim, todos eles, Exit, Escape Tales, Deckscape, todos eles eu acho que tem coisas ali que tu pode te inspirar. O Escape Tales em específico, ele tem enigmas de muitos tipos e muitas coisas de construção de caminho. Então a coisa de se tu for por aqui, tu vai ganhar isso, se tu for por aqui, tu vai ganhar isso. E eu acho que tudo isso é bem inspiracional, assim, pra tu construir uma mesa de RPG e até construir maneiras diferentes, porque o Escape Tales, ele é todo baseado em cartas que vão virando e tem um mapa no centro da mesa, mas às vezes as cartas alteram o mapa, então até formas de tipo pensar fisicamente no jogo e alterar coisas que já estão ali, físicas também, então eu acho bem inspirador, assim. Tem muitos board games que eles são quase que um RPG. Esse que de todos que tem tomada de decisão, tu precisa pensar se tu vai fazer como teu personagem faria, ou se tu acha ou a melhor decisão que tu acha que é, e às vezes as duas coisas dão errado, é muito bom. É uma sensação muito boa de tu falhar miseravelmente, que foi o que aconteceu quando eu joguei Escape Tales. Eu queria muito ter gravado. A gente jogou 12 horas, a gente achou o pior final possível, e daí a gente teve que jogar mais 12 pra achar todos, e o último que a gente achou era um final decente, assim. Então eu acho que eles são bem inspiracionais, sabe? E tem alguns assim que tipo tu vai comprar baratinho e tu vai poder ali se inspirar em formatos de coisas. Então essa é a minha dica de quem joga muito board game.
E tem várias séries também, né, hoje em dia que dão bastantes insights, bastantes inspirações. Tem alguns reality shows, tipo o Jogo do Diabo. Tem vários jogos e várias mecânicas em grupo. Tem a própria Alice em Borderland, que tem a mecânica das cartas, que cada carta representa um nível de dificuldade, um tipo de jogo de acordo com o naipe. Então, isso é muito legal. Eu recebi a colinha aqui no celular da carta, não vai aparecer muito bem, Mas essa carta foi impressa física. E aí tinha os trejeitos e eu mandei pra cada um dos players. Cada um tinha a sua, né? Essa era da Electra. E aí essa era a primeira etapa do enigma deles. Junto muito com o baralho de tarô, com a sorte tirada deles.
Né? É, isso,
eu
isso
comprei um baralho de tarô de dragões e só pra usar num RPG que eu nunca nem criei, sabe? Eu vi o baralho de tarô e eu falei, cara, eu vou usar isso um dia, tá aqui em casa, será usado.
Eu gosto bastante do conceito de tarô com RPG, mas não posso falar muito sobre ainda. Eu não posso falar muito sobre.
Bom, se vocês gostam do conceito de tarô com RPG, comprem, né, o nosso RPG que usa tarô, né? Escrito pelo Eduardo. Eu não tô com nenhum aqui. Mentira, eu tô com um aqui. Ó.
Impossível que não tá com nenhum.
Sistema Mystic, do Eduardo Francis. Ele utiliza cartas de tarô ao invés de dados para suas rolagens. É bem bacana, galera. Conheçam.
Lembrando que o RPG de panfleto é só uma página, né? Então não tem nada além daquele panfleto que vocês estão vendo. E esse é muito legal, porque quando a gente vai nos eventos, a gente tem pitches diferentes para cada RPG, né? E tem um pitch que é muito maravilhoso, que é normalmente quando a pessoa não se interessou por nada, e daí a gente fala assim, você gosta de tarô? Da pessoa, sim. A gente fala, então tem um RPG de tarô. Da pessoa, ah não, agora eu vou ter que comprar. Daí a gente fala, pois é, né? Que coisa. Esse é o
putz. Mas, sabe o que eu tava pensando quando a gente tava conversando? A parada de Enigma rendeu tanto que eu acho que a gente vai ter que fazer um... criando desafios para jogadores. 2 pontos. Enigmas. Episódio de hoje. 2 pontos. Combates. 2 pontos. Social. Dá pra fazer uma série só disso, tá ligado? Tava parando pra pensar. Porque é uma coisa que muitos narradores, às vezes, que se dizem experientes, tem um problema muito sério que é... Olha a minha participação especial do Malk, né, Malk? Que é criar desafios, né? O desafio, ele é muito, como a gente falou, é muito mais do que o enigma, né? Às vezes um desafio é simplesmente descobrir com quem na taverna eles têm que falar, porque eles têm que pegar uma informação específica e estão num jogo de espionagem. Isso, às vezes, é uma trama. Ou, às vezes, tipo, o desafio pode ser simplesmente sair do castelo sem ser visto. Não é um puzzle exatamente, não é um enigma, é um desafio. Ou às vezes é derrotar o dragão. Pode ser também um desafio, né? Às vezes, quem joga muitos jogos, que eu não sou muito fã, na verdade, desse tipo de jogo, mas existem muitos, que é aquele jogo que tu precisa achar a mecânica certa, ter a espada correta pra conseguir derrotar o vilão na hora específica, quando a lua tá vermelha. Sabe? Às vezes é esse tipo de coisa. Senão os jogadores precisam... vão enfrentar um desafio maior. Enfim, existem diversas formas de tu criar desafios pros seus jogadores. Mas como a gente tá falando de Enigma hoje e a gente se empolgou, vamos continuar nesse foco. E outro dia a gente faz outro aí sobre outros tipos de desafios. Mas ainda falando um pouco sobre essas ideias de enigmas, né? Eu acho que quando a gente tá falando de um enigma que é tipo uma charada, coisa do gênero, existem diversas possibilidades que você pode pegar. Tem vários livros de charadas pra isso. E às vezes tem muitos que são de livros famosos, assim, né? Então, leia bastante, é sempre a dica que a gente dá, né? Você sempre vai tirar inspiração aí, tanto pra desafio, quanto pra enigma, quanto pra qualquer coisa. E às vezes, aconteceu, né, de eu fazer eu fiz aquela minha, agora não posso falar nada, porque senão sempre estraga a história, né, mas eu fiz aquele RPG, aquela one shot de Savage Worlds com o pessoal que tava fugindo de uma instalação de segurança, né, que veio totalmente de um filme. Não tinha um enigma ali? Tinha um enigma ali, eles podiam descobrir, eles podiam perceber, e quando, é lógico, eu revelei, todo mundo, ah, é verdade, faz sentido agora, né. E isso são coisas que, até que o Guizo falou, que eu acho que dá uma satisfação a mais pro narrador, assim. Quando a galera, tipo, sabe, tipo, saquei, sabe, escuta cair a ficha no bagulho. Nossa, cair a ficha demonstra muita idade, né, Karina?
Muito, né? Muito. Nem, tu não é nem da época de cair a ficha, eu acho que tu não sabe nem o que significa.
Eu falo cair a ficha, gente, eu falo cair a ficha, pelo amor de Deus. Gente, calma aí, gente.
Enfim, mas... É uma coisa muito, muito bacana, assim, tu pegar os jogadores e eles entenderem aquilo, sabe? Eles sacarem aquela parada, tipo, é muito bacana isso. E outra coisa também que é muito... Como eu disse, né? Eu odeio quando eu faço um desafio... Eu vou dizer um que eu fiz, que eu acho que eu já falei outras vezes. Enfim, que foi até nesse Templo do Fogo aqui... que eles tinham que chegar num local específico e eles tinham que utilizar uma chave de fogo pra abrir. Só que eles não tinham pego essa chave de fogo. Só que sempre que eu crio um desafio, eu acho que isso é uma dica importante até, eu sempre faço duas, três, quatro formas de eles passar por esse desafio. A pior forma possível, eles meter a mão lá dentro e abrir na mão. Porque era lava e, né, a mão não costuma sair muito normal depois que tu enfia ela na lava, né? Então, né, tinha esse problema. Só que uma ou duas sessões atrás, antes desse eles chegarem nesse enigma, um dos jogadores ganhou um companion que era um elemental do fogo. E esse elemental do fogo, ele tinha braços e pernas. Na verdade, ele não tinha. Ele era uma espécie de bola de fogo flutuante. É, porque na época eu tava vendo alguma coisa e tinha um personagem daqueles e eu quis botar aquilo na história. Mas ele tinha uma forma que ele tipo, evoluía, tipo, ele usava um poderzinho e ele ganhava braços e pernas. E aí, pra mim, na minha cabeça, tava muito óbvio. Eles tinham que puxar uma alavanca dentro da lava, e eles sabiam disso porque tava no mapa. Eles podiam ter pego a chave, daí a hora que eles se tocaram, que eles tinham que ter pego a chave lá atrás, não tinha mais como voltar. Mas eles tinham um cara que era um elemental do fogo, e era só eles usarem um elemental do fogo que não leva dano pro fogo. O mago começou a lançar, verificar no livro de magia dele quanto de resistência a fogo ele conseguia, porque ele não tinha imunidade. E daí o outro começou a procurar materiais resistentes o suficiente na internet, procurando na internet materiais que seriam resistentes o suficiente para aguentar a lava, para ver. E começaram a procurar um milhão de formas possíveis de passar aquele negócio. E eu ali, vontade de falar e não queria falar.
Nesse Doug, caso, daí nessa hora tu não tem um personagem nível 20 e fala assim, tu tem 20 inteligência, vem cá que eu vou te contar o que tu pode fazer.
Então, deveria. Mas no final das contas eu falei pra eles, eu fiz eles fazer um teste de inteligência, acabou que eles demoraram um pouco pra passar, mas alguém passou. E ele lembrou que o personagem tinha essa habilidade, tal, beleza. Daí passaram, resolveram. Só que assim, eu me sinto, Douglas se sente, pode ser que não seja, mas eu me sinto... É como se eu tivesse falhado. Eu falei. Esse enigma, eu falei. Tipo, mas os jogadores não lembraram. Cara, pode ser que fosse papel dos jogadores lembrarem o que eles tinham, as possibilidades que eles tinham e tal. Mas também tem que lembrar que, primeiro, assim como o narrador às vezes não tá nos melhores dias, tá meio cansado e tudo mais, os jogadores às vezes não estão nos melhores dias. Às vezes o cara tá jogando ali toda semana, mas tipo, ele teve um dia merda durante o dia dele, tá ligado? Ou ele não dormiu direito, ou ele tá com muito sono, mas o cara tá ali pela amizade, tá ligado? Pelo RPG. Então assim, eu fiquei puto na época, mas eu era muito menos maduro do que eu sou hoje. Então, tipo assim, eu acho que vem essas coisas com o tempo, sabe? Tu sentir que essas coisas tu pode melhorar nesse sentido. Pô, às vezes o cara que tava ali procurando alguma magia, pá, mas se eu tiver resistência, não sei o quê. Ah, cara, tu achou no teu livro de magia aí um pergaminho que tava abandonado, que tu vai conseguir, mas isso vai ter um preço, tu vai ter que dever um bagulho pra uma entidade do fogo no futuro. Então assim, tu deixa o cara resolver de uma forma que nem tu tinha previsto, tu acha uma solução pra vocês não ficarem 4 horas naquele coisa que era pra ser rápido, e tu cobra isso dos jogadores de alguma forma, sabe? Isso vai dar alguma consequência no roleplay no futuro. Show, eu particularmente não gosto de simplesmente aparecer um NPC boladão e falar assim, já sei como resolver, e vai lá e resolve, né, o famoso Deus Ex Machina. Eu não curto fazer isso particularmente, mas tem gente que resolve assim também, mas enfim, então assim, existiam outras formas que eu poderia ter feito, mas como eu era um mestre muito sério na época, né, nossa, muito, muito sério, eu fiz o desafio mínimo que os meus jogadores tinham que ter, saber resolver esse desafio. Brincadeiras à parte, né? Olhando pra trás hoje em dia, eu penso nessa situação e eu penso em como essas coisas devem ser, né, tipo, contornadas, né? Então existem sempre essas formas de fazer. Mas não me entenda mal, se eu tô jogando um jogo de investigação e eu passo 4 horas pra resolver o desafio e eu resolvo o desafio, eu fico muito satisfeito. Porque a proposta do jogo era essa, era um jogo investigativo, era um jogo pra te ficar em cima. Agora, quando o narrador faz um bagulho, sei lá, separa 1 hora da sessão pra resolver aquele negócio. Se os caras estão demorando já 3 horas, é porque tu falhou, cara. Desculpa te dizer, mas você falhou. Eu falhei aquela vez, você fez isso, você falhou. Mas como eu disse, são propostas completamente diferentes, né? Até porque tu não vai fazer um desafio que demora 4 horas para os jogadores que vieram da semana de trabalho, né? Tu vai fazer num domingo, que a galera tá de boa, ou então num feriado, que a galera tá mais ok, ou então dizer pra galera, ó, galera, a gente vai ter um desafio tal dia, tal hora, venham preparados. Como o Guizo falou, dá umas pistas pra galera antes. Isso é importante também, né? Porque às vezes só na hora, mano, o cara tá fudido a cabeça, né? Eu tinha um narrador que ele gostava de passar o desafio, tipo, acabar com o enigma. E ele falava, vocês têm até semana que vem pra pensar. E a gente pensava na época porque a gente era adolescente. Hoje em dia não ia funcionar, eu não ia lembrar porra nenhuma mais na outra sessão. Mas na época eu me lembro que a gente se reunia pra pensar. A gente tinha um grupo que a gente se reunia pra pensar. E então, assim, eu acho que depende muito do grupo em si, né? Mas eu tô sendo prolixo aqui. Karina, e tu, Karina, como jogadora, o que que tu prefere em questão de desafios aí, de enigmas? Tu gosta mais daqueles que são físicos, que são colocados na mesa? Tu prefere aqueles que são tipo charada? Tu prefere aqueles que tem que quebrar a cabeça do personagem em si? Tu prefere assets, né? O que que tu acha?
Olha, eu gosto muito de puzzle que a gente tem que sentar e pensar pra resolver. Tipo, ah, tem que descobrir qual é a resposta, precisa desenhar alguma coisa. Desafio mais de lógica, assim. Eu não gosto, mas é uma escolha muito pessoal, eu vou explicar o porquê. Eu não gosto quando é um desafio do tipo, tu tem que matar o inimigo, mas tu tem que matar o inimigo de uma certa forma. Tipo, por que que eu não gosto? Porque quando eu estou em batalha, eu quero bater. Já é difícil eu sair desse modo de jogar RPG, e joga RPG comigo sabe que eu gosto de jogar e ter uma mão cheia de dados e bater. E aí, quando eu tô nesse mood, eu geralmente acabo construindo personagens que não pensam muito antes de entrar em batalha e fazer merda. Então, às vezes eu tenho que escolher entre fazer a coisa certa pelo grupo ou interpretar meu personagem. Eu geralmente escolho interpretar meu personagem. Então, eu já coloquei meu grupo em situações bem ruins, assim. Então, eu não gosto quando o desafio tá misturado com a batalha, sabe? Eu gosto que eles estejam separados. Mas eu curto muito quando é puzzle, assim. Eu não sou tão boa, tá? Não sei se é porque eu jogo com pessoas que são melhores do que eu em puzzle, mas eu sinto que... Até em jogos de escape e tal, eu sinto que eu contribuo pra pessoa que vai chegar na resposta, sabe? Geralmente não sou eu que dou a resposta. Geralmente eu dou uma ideia, que daí a pessoa, em cima daquela ideia, ela vai pra frente. Mas eu gosto muito dessa construção em conjunto que se faz, sabe? Um dá uma ideia e outro dá outra. Por isso também sou super a favor do que a gente falou aqui, de ser meio que o puzzle. Quando a gente tá falando de puzzle mesmo, a gente tá pensando no jogo dos jogadores também, e não só no jogo dos personagens. Porque nessa hora, a imersão é diferente. Não é só a tua imersão enquanto interpretação de personagem. Às vezes tu não consegue manter o personagem enquanto tu tá fazendo isso, porque tu tá imerso de uma outra forma. Tu tá imerso enquanto pessoa que tu é de fato, tentando resolver aquilo ali. Isso também é muito legal, sabe? Então, acho que é legal a gente, enquanto mestre, também permitir isso, sabe? Acho que metagame não pode existir em vários momentos, mas aqui em específico, isso é uma das coisas legais, assim. E aí depende do desafio que tu tá propondo, depende de como o grupo é maduro, de como eles querem fazer isso também. Às vezes tu vai ter jogadores que, cara, não vão sair do personagem, não querem, vão se incomodar com isso. Então, tipo, não custa nada a gente fazer desafios adequados e pré-combinar as coisas, assim. Uma das histórias que eu mais tenho orgulho de ter construído e mestrado foi uma história inteirinha baseada em puzzle. Porque às vezes a gente pensa no puzzle como uma sala, né? Tipo, tem uma masmorra aqui, uma sala que é a sala do puzzle, que daí a pessoa só passa por ela se ela resolver o quebra-cabeça lá e conseguir descobrir a resposta. Mas era uma história onde a gente tinha 8 jogadores e todos eles tinham um motivo para matar uma pessoa. E a história começa com todos eles com 12 horas de memórias apagadas e a pessoa morta. E nem eles sabem quem foi que matou. Tipo, ah, pode ter sido eu ou pode ter sido o jogador do lado. Não tem como saber, porque eu tinha motivos reais. E todos eles estavam, tipo, numa situação em que eles já estavam planejando fazer algo com aquela pessoa. Então, todo mundo tinha possibilidade real de ser o assassino. E eles tinham que eles mesmos descobrir entre o grupo quem foi que fez, assim. É, então a história inteirinha era um grande puzzle e foi bem legal, assim. E era um grupo com gente que já jogava mais tempo e gente que jogava menos tempo, tipo, tinha gente na sessão que era a primeira vez que jogava. É, tinha gente que jogava mais, e acho que foi uma história adequada, assim, sabe? Que conseguiu abarcar todas essas pessoas ali. Não era um enigma que, sei lá, tipo, alguém que não tá acostumado a jogar um jogo com enigma vai se assustar, porque era mais tu descobrir uma história que tu já tava dentro. Então, eu achei que ficou na medida certa de dificuldade, assim. E eu tenho muito orgulho, porque eu acho que ficou uma história muito massa. Então, e assim, as referências que eu usei foi o jogo de detetive, vários livros da Agatha Christie. Então, ficou...
Eu já narrei uma sim, uma parecida, bem parecida com essa, mas foi inspirada numa aventura de mago ascensão que o Márcio Moreira, lá do Perdidos no Play, narrou em live. Eu não me lembro agora o nome da história que ele narrou, sinceramente, mas tem no YouTube. É só vocês procurar lá no Perdidos no Play. É, que era uma história de mago ascensão sensacional também. E eu narrei uma coisa parecida nos primórdios de um antigo site que eu tinha. Nós fazíamos live no Meet, no Google Meet. Não tinha nenhum tipo de edição. Existe essa coisa ainda. Jogou eu, o Edu e mais uma galera. A ideia, basicamente, que eu construí era que eles acordaram assim numa espécie de... no meio de um ritual, né? Tinha uma pessoa em cima de um altar. Né, tinham coisas para todos os lados, ainda não passamos das 10 horas, então temos um, né, faixa etária, hein? Mas vocês entendem que são coisas, partes, né? É, e eles acordaram todos lá. Eles sabiam que eles não eram inimigos, porque todos eles tinham um símbolo de... como se eles pertencessem ao mesmo grupo, né? Então, e eles tinham memória de quem deu aquele símbolo para eles, que era um personagem que estava morto. E esse personagem que estava morto era um mago. A gente estava jogando o Mundo das Trevas. E esse mago, ele fazia aquilo lá meio que para proteger as pessoas que ele gostava. Então ele deu um para cada um dos players. Então todos eles sabiam que eles eram aliados minimamente. E daí foi legal porque a gente fez um crossover. Tinha lobisomem, tinha um changeling. Acho que o vampiro não tinha. Tinha um lobisomem, um changeling e dois magos. Eu acho que era o grupo. Eu acho que era isso. E tinha um demônio também. Cara, foi muito bacana essa história, assim, foi bem legal, porque eles não tinham memória de como eles foram para ali, do que tinha acontecido. Eu meio que dei para eles uma prévia, assim, para cada um background, então foi bem bacana. Eles foram descobrindo a história e tal, tipo, essa ideia, né, é o famoso método hangover, né, que tipo, tu acorda e precisa refazer os teus passos para descobrir o que diabos aconteceu. E cara, é bem legal, assim, esse tipo de narrativa também, porque tu cria uma outra atmosfera, né? Tipo, não aquela atmosfera de temos que descobrir o que vai acontecer, o que pode acontecer, ou como passar. E não, temos que descobrir o que nós fizemos e por que fizemos e como, o que isso pode ter gerado, né? É bem bacana isso. E tu, Guizo, quer alguma coisa mais pra acrescentar pra gente aí, questão de enigmas?
Cara, tu inclusive falou, pô, o Douglas de hoje não lembraria e não funcionaria pro Douglas de hoje ficar a semana inteira pensando no enigma, correto? Agora, pensa no Douglas de hoje imaginando a situação do Pet, não era a palavra que tu usou exatamente, do Elemental de Fogo.
Sim.
Companion do Elemental de Fogo. Que foi duas sessões, se era uma mesa semanal atrás, pra eles lembrarem disso.
Sim.
Saca? Então eu acho que o maior desafio, seja enigma, seja qualquer um que a gente vai abordar aqui, é deixar os jogadores imersos e fazer eles se divertirem. Eu acho que esse é o que é principal de qualquer mesa de RPG. Um mestre, ao meu ver, eu já me frustrei muito porque eu tinha essa visão fechada, mas um mestre que vai construir um enigma, ele tem que dar o braço a torcer, eu digo e brinco assim. Porque da mesma forma, quando tu tá construindo uma coisa, na tua mente isso é muito claro. Primeiro porque tu construiu isso e porque é a tua forma de pensar, revisando os passos e fazendo os passos. Quando eu fizer uma coisa e eu jogar pro Douglas e pra Karina resolverem, eles vão por uma linha totalmente diferente. E isso vai provavelmente chegar num resultado. Não o que eu escrevi, não o que eu programei. E isso não torna o meu enigma pior. Não torna o meu enigma mais fácil, não. é mérito deles por pensar em outra saída, por pensar em outra coisa. Então, eu vejo muitos mestres, muitos e muitos, principalmente mais jovens, assim como eu, que estão chegando agora, que vieram por causa do Ordem, do Tormento, que seja, se frustrando porque não conseguem, os enigmas que eles fazem não ficam redondos, não saem exatamente como eles querem. Mas a verdade é que o RPG, pelo menos ao meu ver, é isso. O RPG é um jogo de improvisação, então a gente sempre vai estar pegando o que os jogadores jogam pra gente, que é total improviso, muitas vezes, e a gente responde com mais improviso. Sim, você não pode ir pra uma sessão de RPG totalmente improvisada, você tem que ter uma preparação pra isso, mas exercita, se permita brincar com seus players e deixe eles brincarem com o que você criou. Eu acho que esse é o principal recado. E além disso, a gente falou de todo esse âmbito de mesas em off, etc. Mas uma parada que a gente tem exemplos de mesa 1 que trabalharam com puzzles e puzzles longos que foram sendo desenvolvidos e que não tiveram um resultado tão positivo.
Peraí. Eu não tô ouvindo mais o Guizo, foi só eu?
Alô, alô? Ah. Alô? Alô?
Não tiveram resultados tão positivos, daí pra mim cortou o teu áudio total.
Nossa, tá ouvindo? Total, quem estiver assistindo a gravação vai achar que tu tá boicotando ele pra ele não falar o que ele ia falar. Foi muito bom, sério, foi muito perfeito. Não. Falou, para. Foi muito bom. Mas você já voltou a escutar ele?
Voltei, agora tô ouvindo. Pode continuar.
Existem exemplos tanto positivos quanto negativos disso. E não negativos porque não souberam levar e tal. Mas é porque tem uma demanda que tem uma comunidade assistindo, porque quando o RPG é feito em stream, geralmente ele é levado como um teatro, como uma série, como um espetáculo, com todo ser consumido como se fosse mesmo uma série. E temos exemplos positivos em que um enigma simplesmente foi skipado, o enigma da capela foi skipado, e isso tudo virou um arco que ficou incrível na história sobre quem era o anfitrião e por que Arnaldo Fritz era o anfitrião, por exemplo, puxando mais de ordem. Mas, em Segredo na Ilha, teve o enigma do padre, da Noralma e tudo certinho. Só contextualizando para quem não assistiu Ordem, basicamente todas as informações estavam na mesa. Só que a comunidade pegou isso antes e spoilou para os jogadores da mesa. Então, quando chegou para eles resolverem, só dois dos jogadores não tinham pego esses spoilers. Tinham conseguido fugir desses spoilers. O que aconteceu? Selbit, o mestre, virou e falou: vocês dois podem resolver, o resto pegou e explicou. Mas, de certa forma, quando a gente trabalha com RPG em live, a gente tem que tomar muito cuidado para, por exemplo, pô, o Douglas conseguiu se privar disso. Mas eu poderia, talvez, ter me programado um pouco melhor pra Karina não ter sido exposta a esse spoiler e ter perdido uma experiência que poderia ser legal pra ela em mesa, entendeu?
É, mas aí é muito complexo, né? Porque daí é um metagame elevado a, sei lá, qual potência. Porque, assim, fã das coisas criam teorias onde não existem, assim, tipo... Sim. Eu acompanhei... Harry Potter foi a coisa que eu mais acompanhei, né? Mas eu lembro das teorias... Lá pelo quinto livro, que é o livro da profecia, que daí tu começa a teorizar sobre como é que a coisa vai terminar de fato. E eram as coisas, tipo assim, a história em si ela é complexa, a maneira como ela terminar é complexa. Era um negócio que era muito mais complexo, sabe? Então, é difícil tu ter um fã que, cara, às vezes o fã consome aquilo mais do que quem tá fazendo o negócio. Muitas Sim. vezes. Assiste, reassiste, assiste em looping, sabe? Então... o fã ele vai pegar coisas que ninguém mais vai pegar. E aí, quando tu tá no RPG de mesa gravando e streamando, é complexo demais.
É muito complexo.
Como que tu permite que isso não seja exposto, né? É outro nível de complexidade.
E aí existem exemplos que foram propositais pra isso. Eu acho que tem sempre como adaptar isso. Porque como o Enigma foi construído pra ser uma parada duradoura e longa, no caso do Segredo na Ilha, que foi esse exemplo que eu dei, deu a brecha pra isso acontecer. Mas se tu pega, usando o mesmo cenário, como exemplo, se tu pega, por exemplo, o Enigma de Desconjuração ou de Calamidade, as cartas, tudo bonitinho, esse foi um enigma feito pra comunidade, não só pros players. Tanto os players resolveram, abriram live resolvendo, Mas a comunidade estava lá, tocando junto e ajudando. Porque era para todo mundo resolver junto. Então, talvez uma coisa mais imediata funcione mais para enigmas que são para os jogadores em live. Então, putz, vou fazer um enigma para essa sessão que eu vou mostrar pro Douglas e pra Karina. Não vou fazer esse enigma durar 7, 8 sessões. Ok, eu posso dar indícios, mas eu não vou soltar as pistas para conseguirem resolver. Porque vocês vão querer resolver isso lá na frente. E aí, quando chegar o momento, esse arco tem começo, meio e fim. Esse enigma é fechado em uma sessão para não dar esse problema, digamos assim, de quebra de imersão e experiência dos jogadores. Mas eu acho que é muito isso. Mas, assim, o meu foco principal quando eu tô mestrando e jogando é: eu quero estar imerso, seja como mestre ou como jogador, e eu quero estar me divertindo. Então, se eu me prender nesses pontos, que creio, como eu já falei, é o maior desafio para todo mundo jogando RPG, eu acho que você tá no caminho certo. E, ao meu ver, você sempre consegue isso com a sua mesa, sempre conversando e tendo um diálogo com o mestre, com os jogadores. Seu mestre conversa com seus jogadores, entenda o que eles se sentem confortáveis, o que eles não se sentem. Porque é um espaço que eu não seguro de vocês, muitas vezes. Mesmo sendo mesa de mestre pago, você tem que ter a liberdade. Você sendo mestre, você sendo jogador, para sentar e conversar e dialogar sobre essas coisas, vai ser uma experiência boa para todo mundo.
Eu acho que a principal coisa do RPG é isso, né? É saber que o importante é se divertir com todo mundo, narrador, jogadores, né? A não ser que você esteja sendo pago, né? Sendo sincero, daí vindo um trabalho, não posso me divertir? Pode, deve. Se você conseguir, ótimo. Mas, infelizmente, se você não se diverte com seus jogadores fazendo um Twix ao invés de um personagem, coisa interna de quem já escutou muito a taverna. Você não vai se divertir, mas eles vão fazer porque faz parte da diversão deles e, querendo ou não, eles estão pagando pela diversão deles. Mas o ideal é que seja ganha-ganha para todo mundo, né? Independente se tiver monetário aí envolvendo ou não, né? Eu acho que a pior coisa do RPG, a pior forma de jogar RPG, quando tu joga um RPG por estar lá. Eu tô aqui porque eu não queria estar aqui, eu tô aqui sei lá por quê. Porque eu gosto muito de jogar RPG, não porque eu gosto de jogar com essas pessoas. Eu já tive nessa situação há muito tempo e eu não volto pra ela nem pelo maior dinheiro do mundo, sinceramente. Porque é uma coisa horrível tu não gostar de... Sabe, tipo, a coisa que tu mais gosta de fazer, tu não consegue fazer da forma que tu gostaria, porque as pessoas que estão ali não estão na mesma vibe, sabe? É uma coisa bem ruim, assim. Hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer, né? A gente vive falando sobre isso. Tem milhares de formas de jogar RPG hoje em dia, né? Diferente do passado. Então, mesmo se você vive numa cidade pequena, se você ligar uma internet na sua casa, pelo celular você já tá conseguindo jogar RPG com várias pessoas aí. Tem vários narradores pagos, tem vários narradores gratuitos, tem várias formas de jogar RPG. Você não vai ficar desamparado. Bom, mas vamos para nossa rodada final, que o nosso horário está acabando. Então, Karina, cria agora um enigma para os jogadores. Aí, ó, vai. 3, 2, 1. Tô brincando.
Nossa, assim, ó, o nível de sacanagem que você vai fazer agora. Pensa te dizendo não. Eu tava prontinho, não, tava na ponta da língua já.
Posso fazer o enigma que mais me traumatizou como jogador aqui pra vocês?
Boa, vai. Pode. Vai, Karina, depois é tu. Vai lá, aqui.
Vocês acordam numa sala e tem 7 sinos idênticos. Todos emitem o mesmo som. 7 sinos em ordem, um em frente do outro. E vocês escutam uma mesma frase na mente de vocês. Isso, meu mestre, muito tempo atrás. Que inclusive também escreve pro movimento Akiel. Ele fez esse enigma e essa frase ficava ecoando na nossa mente. Toque sino sino, toque sino sino, toque sino sino, toque sino sino. Era só isso o enigma. O que, que vocês fariam?
Eu tocaria o sino de 1 a 7.
Toco sino sino.
Toque o sino sino, toque o sino sino, toque o sino sino.
Todos têm o mesmo tamanho, são iguaizinhos, têm o mesmo som, né?
Uhum.
Eu tentaria tocar o sino, tipo, na ordem que eles estavam falando, tipo, de 1 a 7, né, primeira tentativa, mas, tipo, toca o sino, sino. Tipo, 2, 2, 2, assim, não sei. Uma coisa do gênero. E aí?
O rolê é que a frase não era toque o sino, sino. Era toque o si no sino.
Ah.
Do, ré, mi, fá, sol.
Sete, tá. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí.
É.
Caraca, a gente perdeu a chance de replicar esse enigma 200 vezes em 200 salas diferentes, porque a gente falou isso em stream.
Não, nada a ver.
Nada a ver, vou continuar usando igual o Douglas.
Só aqui, ó, por esse enigma, fez muita gente chorar.
Muito bom aqui, ó. Vai lá, Karina, e tu, qual foi o pior de todos aí pra ti até hoje, que tu lembra? Pode ser de board game também.
Olha, assim, o pior de board game que já foi é um do Escape Tales, que é uma sala e tem uns desenhos nos vasos. E era uma coisa. Era uma operação matemática. Que tu tinha que adivinhar quais eram as. O que os símbolos significavam, cada símbolo significava um número e uma operação. E eu e a Helena, a gente ficou, tipo, sei lá. Das 12 horas que a gente levou para jogar a primeira vez, a gente deve ter ficado quase 3 horas nesse enigma. E aí a gente chegou a uma conclusão, pedindo todas as dicas e gastando todos os neurônios que a gente tinha. Tudo bem até aí. Só que no outro dia a gente convidou o namorado da Helena para jogar com a gente, e daí a gente falou, daí ele ia continuar a história com a gente e tal, e daí a gente falou assim: não, olha só que enigma foda para convencer ele a jogar com a gente. Ele resolveu em 7 minutos. Eu cronometrei, gente, ele resolveu em 7 minutos. É. A gente ficou muito bravo, sabe? Então, esse foi, assim, o pior. E eu não sei, eu acho que às vezes é o tipo do enigma, sabe? Às vezes tem que ter pessoas que pensem diferente. Eu e a Helena, a gente é bem complementar, mas a matemática é ruim nas duas, entendeu? E daí, complicou.
Existem diferentes tipos de inteligência, né? Então, às vezes, tu pegar uma pessoa que é bastante lógica e fazer um enigma com inteligência emocional, a pessoa tá ferrada, sabe? Então,
e a gente jogou muito escape mesmo, né? E aí, uma das coisas que a gente aprendeu bastante jogando nos escapes aqui de Floripa é que grupos muito diversos saem muito mais fácil.
Sim.
Tipo, pessoas de idade diferente, pessoas que não pensam muito parecido, mas principalmente o grupo que mais sai é a família que vai diferentes gerações. Tipo, 3 gerações é batata que sai da sala. Então, eu e ela, a gente se complementa bem. Então, geralmente funciona, uma ou a outra consegue resolver, mas esse pegou a gente, assim. E de RPG foi um que não foi um enigma em si, porque não era tão difícil, era um puzzle bem fácil. Que era só construir um castelo de casa, não chega nem a ser um quebra-cabeça de ter que achar a solução, mas era uma coisa física pra gente fazer e a gente tinha que resolver em grupo. E a Helena tava numa fase de não jogo em grupo e ela simplesmente bateu nas nossas mãos, pegou metade do baralho, virou pra um canto e ficou fazendo sozinha. E os nossos personagens, eles eram baseados, que eles eram um casal, que eles combavam juntos, porque a história deles é que eles faziam absolutamente tudo juntos. E ela, tipo assim, que me ignorou tóxico. Completamente. Não, era bem. Era, a ideia era ser um casal bem, tipo, que teria foto conjunta no Facebook, nada contra, mas também várias coisas, várias críticas. Mas enfim, era um casal, tipo, super grudento, assim. E essa era a história deles. E ela ignorou completamente. E eu tava vendo a mestre na nossa frente, assim, ó, pensando, como é que eu vou castigar o grupo por isso? Porque ela era, tipo, a gente tava fazendo aquele desafio pra provar que a gente podia trabalhar em time. E a minha amiga resolveu aquilo provando que a gente não podia trabalhar em time. E eu fiquei assim, tipo, cara, ela tá ferrando o grupo, sabe? O que que eu faço? Eu quase derrubei ela em cima do castelo pra ela não conseguir terminar. Cara. Então foram decisões bem difíceis, assim, que a gente teve que tomar, sabe?
Nossa, o meu pior de todos foi um que a gente nunca resolveu, na verdade. A gente tava dentro de uma... A gente tava jogando Mago Despertar. Acho que isso é por isso que eu odeio Crônicas das Trevas. Raul sabe o que eu tô falando. A gente tava tipo, num lago, tinha uma caverna. E o lago tava congelado. E dentro da caverna tinha um vaso. E dentro desse vaso tinha pó. A gente tava em um outro mundo e só tinha isso pra todos os cantos. E tinha uma cinza. E a gente descobriu depois que a gente tinha que colocar a cinza no... De colocar cinza em cima do lago congelado, e daí ela ia abrindo, e daí a gente passava pra próxima, mas tipo, tinha que ser num ponto específico. E tipo, a gente descobriu depois de zilhares de tentativas, tá ligado? Tipo, zilhares de tentativas. E a gente, sabe quando tu resolve como passar, mas não descobre por que que se passa daquela forma? Foi tipo isso que aconteceu. E eu acho engraçado que esse é um grupo de RPG mais recente que eu tive. Presencial foi em 2000 e antes da pandemia, e a gente tinha grupo do WhatsApp que a gente ficava tentando sabe, tipo, conversando sobre o jogo. Tipo, foi o RPG que eu mais recente, que eu mais, tipo, quebrei cabeça realmente pra saber o que podia estar acontecendo, sabe? E a gente nunca resolveu como porquê daquilo, né? O mestre disse, que inclusive é o André, que já jogou com a gente aqui no Movimento RPG, que eu acho que a Kaina conhece, pô, a gente jogou vários jogos juntos. O André, ele que criou. Ele falou que tem uma resolução fácil. Na cabeça dele foi bem fácil, provavelmente.
Cara, a cabeça do André é algo, cara. É algo. É muito maravilhoso, né? Como a gente pensa diferente, assim. Eu lembrei de um também que é de uma escape aqui de Floripa, que a gente tinha que baforar o espelho. E daí tinha uma mensagem. E a gente jogou uma hora, a gente não conseguiu, não tinha nada marcado depois. Daí ele perguntou se a gente queria estender. A gente estendeu. E a gente ficou mais meia hora na frente do espelho. Sentado. Chegou uma hora que a gente avisou no Walk Talk assim, cara, a gente desiste, a gente não tem mais o que a gente fazer. A gente tá meia hora sentado em volta do espelho, todo mundo com cara de tipo, acabou todas as energias. E daí ele entrou e falou assim: vocês querem que eu conte pra vocês? Vocês estão no nível que vocês não vão mais conseguir. Daí a gente falou: conta, vai. Daí quando ele contou que era só dar uma baforada no espelho, a gente ficou com tanta raiva, a gente nem terminou a sala naquele dia. A gente falou, outro dia a gente volta e termina isso aqui, e aí fomos embora. E eu terminei com outro grupo que quis ir fazer aquela sala, e daí eu, né, fiquei sentado esperando eles resolverem a metade que a gente tinha resolvido pra poder continuar.
Mas, gente, é isso então. A gente vai encerrando essa Taverna da Anão Tagarela aqui. Lembrando, galera, que se você está escutando isso aí no futuro, no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, ou até mesmo aqui no YouTube, saiba que nós gravamos toda segunda-feira, a partir das 9 da noite, no YouTube. É importante falar também que ano que vem isso vai mudar. Vai continuar sendo no YouTube? Vai. Vai continuar sendo toda segunda-feira? Vai, mas vai começar a ser às 8 horas da noite. A partir do ano que vem, a partir de exatamente 8 de janeiro, confere, acho que é, né? 8 Sim. de janeiro nós voltamos com a Taverna da Anão Tagarela, o primeiro episódio de 2024, e ela já volta às 8 horas da noite. Isso vai ser uma mudança bastante importante, porque nós vamos mudar bastante o nosso calendário pro ano que vem. Ah, Douglas, mas eu vou ter que chegar mais cedo pra taverna? Sim. Mas também tem muita gente que não podia, porque era 9 da noite, tinha outros RPGs, e às vezes se acompanham coisa, vai poder chegar aí às 8 e participar com a gente, tá bom? E por que que eu comecei a falar de quem tá falando, escutando a gente no futuro, né? Meu TDA atacando aqui, é porque você pode participar com a gente, é muito mais legal porque você fica aqui no chat, por exemplo, que nem o Altíssimo, que nem a Alicia, que nem o Gerson, que nem a Blueberry, agora, pelo que me parece, já que o Guizo chamou de Bell, Blueberry, né, é a forma de se ler, mas enfim, né? Tá aí também com a gente, é muito bacana, porque vocês também podem mandar as informações que vocês quiserem aí no chat, ajuda muito a gente, galera, tá bom? Vamos pros jabás aí. Karina, tem alguma coisa que tu lançou aí no Movimento RPG recentemente que tu queira divulgar pra galera? Notou que o recentemente foi tipo recentemente? Tá difícil a dicção, na segunda-feira é bom, né?
Bom, a gente tá em lançamento do Gaivotas do TGM, né? Então a gente recebeu uma caixa maravilhosa, a gente ficou super feliz. Tá aí, ó. A gente guardou a caixinha, a gente não vai jogar fora, porque ela veio com penas e tal. Ela é uma experiência, né? E aí a gente já gravou a gameplay. Eita! Ó, a segunda-feira já acabando com a gente. A gameplay completa dele. E a gente também gravou uma gameplay de um jogo que praticamente nasceu no cruzamento entre Chefe Navan, Oficina de Playtest e o Movimento RPG. Foi uma loucura. E aí a gente já gravou a gameplay completa dele, mas como ele não está nem para lançamento ainda, a gente gravou exclusivamente, vocês vão ter que ver quando a gente lançaram na mesa, o que que é, como é que é e tudo mais, mas eu garanto para vocês, ele pediu para gravar a gameplay antes do pré-lançamento da campanha de financiamento, porque ele queria que a gente fosse os primeiros a produzir, e isso é muito especial pra gente. Porque veio, assim, é fruto de um trabalho que a gente tá começando só na mesa e que já gerou um filhote aí muito legal, então a gente tá muito orgulhoso.
E tem uma eu não sei se eu, acho que eu já podia falar, acho que ele falou pra mim que eu podia falar, se não podia, spoiler aí. Quem for no DOF vai poder pegar lá. O que que eu tô falando? No futuro vai fazer muito sentido, mas quem for no DOF vai poder pegar o jogo lá com a gente, como pegar lá se você participou do financiamento coletivo. Então, spoiler aí, exclusivo pra quem tá aí, porque nós estaremos no DOF 2024, 2024. Então, fiquem ligados aí, galera, muito importante. Karina, mais alguma coisa?
Não, acho que é isso.
Gaivota sai quando o texto no site, tu sabe dizer já?
Eu acho que o último lançamento é essa quarta-feira, então daqui a 15.
Então daqui a 15 dias, muito bom. E Guizo, você que está agora na equipe do Movimento RPG, ainda não narrou pra gente, mas vai mudar ano que vem, né? Vai mudar ano que vem.
Será?
Será?
Será? Não dá pra trás, nossa,
eu sei onde tu mora, hein?
Não, eu tô fazendo mistério, né? Não vou falar nada. Nada foi confirmado, não vou falar nada.
Muito bom.
Caso em breve.
Mas faz teu jabá aí pra quem ainda não te conhece, quem chegou até aqui ainda não pegou o começo, de repente, enfim.
Eu sou o Guizo, eu sou, quem sabe, narrador e escritor do Movimento RPG, então já escrevi um artigo sobre Brutal, um sistema feito pela comunidade financiado agora, já posso falar que foi financiado, bateu 50k no Catarse, financiamento independente da comunidade de RPG brasileira, muito forte. E produzo conteúdo de RPG, um pouco aqui no Movimento, um pouco muito no meu canal, Guizo26 na Twitch. E tirando isso, sempre estou comentando os tópicos no Twitter, em tudo, em todas as redes sociais. Se você quer acompanhar minhas mesas de RPG, quer me conhecer um pouquinho, é só jogar no YouTube Despertar da Escuridão, é o meu universo. E tirando isso, um último jabá, eu estou concorrendo em 4 categorias como finalista do The 20 Awards. Então, se você entrar no site do The 20 Awards, você vai ver lá, Guizo26, sou eu. Pode votar, por favor, vai me ajudar demais. E é isso, agradecer o convite, espero que seja a primeira.
Peraí que cortou, espero que cortou.
Alô?
Agora voltou.
Alô?
Eu não sei, okay. O VDO tá te boicotando aí, não quer dizer nada.
E mais importante ainda, se tudo der certo, se o WordPress não me boicotar de novo, porque o WordPress me odeia, amanhã, às 10 da manhã, sai um texto sobre ordem paranormal, ok? No site do Movimento.
Muito bom.
Legal. E vai ter taverna da Nontagarela sobre o teu sistema, sobre o teu cenário. Então, em breve.
Quando?
A Kelsey tá prometendo quando? Janeiro, né? Fevereiro.
Talvez antes, não sei. Vamos descobrir. Tem que ficar ligado aí, galera. Muito importante, tá? Já aproveita, segue a gente. Não, aqui se inscreve aqui no nosso canal, galera. Clica no sininho.
Pode seguir nas outras redes também, não tem problema.
Importante. E agora nós temos a possibilidade de você se tornar membro aqui da nossa taverna, né? E galera, vai ter conteúdo exclusivo para membro a partir do ano que vem, tá bom? Acho que vai ser nas quartas ou nas quintas-feiras, eu ainda não confirmo, tá? Mas vai ter um conteúdo que é exclusivo para quem for membro aqui do nosso YouTube, tá? Um deles, inclusive, talvez seja o MRPG Reage.
Olha,
porque eu acho legal, porque tem tanta coisa que a gente fala nos bastidores que não vai para a versão final, né, Karina?
Nossa, tipo, a gente grava tipo uma hora.
Então assim.
Vem o vídeo de meia hora, vocês acham que é muito, vocês não sabem o que ficou de fora.
Então assim, muita coisa de bastidor.
Pô, não tem um na mesa que nunca pôde ir pro ar porque ficou muito tenso?
Esse daí eu acho que os patronos têm acesso ainda.
O de Codename, que nunca vai pro ar. Porque e nunca mais a gente vai botar aquele time pra jogar Codename, a gente vai ter que gravar com um jogo bem mais leve.
E vamos fazer um jogo tranquilo, né?
Mas
enfim, ele e o Avalon são jogos proibidos, né? Porque o Avalon também tu vive boicotando, né, Karina? Mas,
cara, o Avalon é amaldiçoado nesse canal.
Bom, mas galera, então já aproveitem e se tornem membros. Se você é patrono, você não vai ter acesso quando for só para membros, mas aos na mesa você sempre vai ter acesso, tá? Nós fazemos somente para patronos, daí provavelmente os membros também vão receber. Eu tenho que ver, eu tenho que estudar exatamente como funciona tudo isso. Aí no YouTube, eu admito que eu sou meio leigo nessa questão do YouTube dos membros. Mas o patronato tá aí. Se você quiser apoiar, eu vou deixar o link aí no chat, tá? É movimentorpg.com.br/patronos. O patronato vai mudar o ano que vem. É a última chance que você tem de apoiar e garantir as suas chaves. Porque como é que vai funcionar ano que vem? Ano que vem as chaves vão ter validade. Até 31 de dezembro de 2023, as chaves compradas não têm validade. Ou seja, elas só vão ser expiradas quando elas forem usadas. A partir do ano que vem, as chaves começam a ter validade, tá bom? Então, se você apoiar até 31 de dezembro de 2023, ou se você quiser comprar chaves extras, caso você seja patrono, tem que ser até esse ano. Depois disso, elas começam a expirar. Importante. Outra coisa que eu preciso divulgar é que dia 1 de dezembro de 2023 eu vou abrir o baú lendário para quem quiser comprar as chaves lendárias. O baú lendário, ele tá, pelos meus cálculos, custando aí em torno de mais de R$800 em premiação. Vai ter board game, vai ter livro de RPG, vai ter kit de livro de RPG, caixa de livro de RPG, no caso. Vai ter kit de dado personalizado, tá? Feito pela Tiffany Treasury. Vai ter camiseta exclusiva do Movimento RPG. Vai ter coisa pra caramba. Camiseta exclusiva no sentido de são feitas 6... E essas 6 camisetas que vão existir, a não ser que alguém roube a nossa estampa e faça, vai ser a camiseta exclusiva, tá bom? No baú lendário. Então vai ter muita coisa. Como faz para participar do baú lendário, Douglas? 1 de dezembro, fica de olho nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que eu vou provavelmente fazer um vídeo lá. Ou então, na pior das hipóteses, vai ter só um texto explicando como é que vai funcionar, tá bom? Mas você vai poder converter as suas chaves, caso você seja patrono, ou então comprar uma chave que ela vai custar um valor, se não me engano, de R$100. Então, basicamente, você vai gastar R$100 e vai concorrer a todos esses prêmios que eu falei e muito mais. Ah, Douglas, se eu não ganhar, me ferrei? Não, todo ano vai ter pelo menos um baú lendário, talvez 2. Se o baú lendário começar a engrenar e tivermos teremos 2. Se não, se for poucas chaves vendidas, teremos apenas 1 por ano. Enquanto você não ganhar, essa chave ela continua existindo. A chave lendária ela não expira, tá bom? E se ela for expirar algum dia, vai ser assim que eu avisar, pra frente, nunca pra trás. Assim como as chaves do baú normal e as chaves épicas do dragão, tá bom, gente? Felizmente eu tenho muita... Eu tenho muito orgulho, essa é a palavra que eu queria. Tenho muito orgulho de dizer que no Movimento RPG aqui, tudo que a gente fala que a gente vai fazer, a gente faz e a gente atrasa um pouco. Acontece muitas parcerias acontecendo. Infelizmente, às vezes a gente não sabe exatamente como um parceiro vai conseguir. Coisas acontecem no percurso também. Mas se o parceiro às vezes não consegue suprir aquilo que ele prometeu, a gente dá um jeito de fazer acontecer de qualquer forma. Às vezes atrasa um pouco, mas acontece, galera. Tá bom? Cobrem de mim se eu esqueci de alguma coisa pra vocês, tá bom? Muito importante isso também. Gente, é isso. Então a gente vai encerrando mais essa Taverna da Mantagarela. A gente se vê amanhã a partir das 9 da noite com Carniçais. A nossa campanha na Catedral do Santo Bruxo tá rolando Carniçais. E o bicho tá... Cara, os personagens... O Jujubinha sempre fazendo uns personagens bizarros, né? Bom, tem que vir amanhã. Tem que vir. Tá muito da hora. É isso, gente. Valeu. Amanhã, 9 da noite. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Fui.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.